Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição, mais um episódio aqui do nosso podcast Sociedade de Impacto. Estou muito feliz de poder contar com a sua participação, você ouvinte. Lembrando que o meu primeiro objetivo é fazer com que mais pessoas conheçam a história de nossos convidados e se inspirem a tomar ação para um desenvolvimento turístico de melhor qualidade em nosso país. O objetivo da Sociedade de Impacto é esse mesmo, levar conhecimento aos ouvintes, insights práticos e táticos para os empreendedores, profissionais do turismo e viajantes, para que façam as escolhas mais acertadas com o turismo que já vivem. No episódio de hoje, a gente vai viajar novamente para Rio Grande do Sul, dessa vez. Vamos falar de vinhos ali na Serra Gaúcha e inovação também. Para construir o episódio de hoje, conto com um convidado muito especial, que é o Marçal Duarte Velho, da Vitivinícola Jolimon. Marçal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio 6 da Sociedade de Impacto. É um prazer muito grande poder contar com a sua participação hoje. Eu te convido ao palco para que você se apresente para quem não conhece ainda Jolimon e Marçal. O palco é seu.
Tá bom, obrigado. Bom, meu nome é Marçal Duarte Velho, como tu bem falaste. Eu tenho 48 anos. Estou na Jolimon desde os 14. Atualmente estou como diretor-geral da empresa, mas temos uma equipe muito grande, a começar pelo meu pai, que foi a pessoa que comprou essa vinícola em 87. Ela foi fundada por um francês chamado Jean-Jacques Brière, veio para o Brasil em 48, já se instalou no Brasil em 48, ali em Canela. Ele era diretor das Malhas Corrigan de Paris e veio para cá para fabricar Lacoste na época. Ah. E ele já montou o negócio pensando na França, assim, né? De como ele vivia por lá. Casado com uma norueguesa, então ele montou esse negócio, mas faleceu em 81, e aí em 87 meu pai comprou o negócio, então já faz muitos anos que a gente está ali, e eu acompanho desde essa transição. A minha formação eu sou advogado e contador, eu tenho escritório contábil em Caxias e Porto Alegre, Novo Hamburgo e até fora do país, assim, temos um escritório em Miami, para tu ter uma ideia. E a gente sempre trabalhou com prestação de serviço, né, fazendo a contabilidade de muitas pessoas, muita gente, eu e meu pai, inclusive, né? Meu pai foi, sim, a gente sempre trabalhou junto no escritório e acabamos indo tocando paralelamente a Jolimon. Uhum. Né? Meus irmãos, um irmão mais velho é engenheiro e minha irmã mais nova é arquiteta, que hoje estão na Jolimon, mas até então nunca trabalharam lá. Hoje eles estão com muitas lojas e obras e a parte de produção, então eles tocam isso aí. Mas a gente teve sempre duas atividades, e a principal sempre foi o escritório. Uhum. A Jolimon sempre foi mantida olhando, cuidando, botando dinheiro, na verdade, também, né?
Eu imagino.
Então, hoje então, eu também procurei me especializar um pouco mais no vinho, sou sommelier, sou juiz internacional, então, mas sempre procurando um conhecimento voltado para o consumidor. Porque bons enólogos e bons consultores em todas as áreas, a gente tem muita pessoa boa querendo ajudar. Então você não precisa se preocupar tanto em conhecer tudo. Hoje claro. Tem muita coisa à disposição, né?
Claro. Bom, para contar um pouquinho assim da Jolimon, para quem não conhece ainda, possa estar ouvindo aí o nosso podcast. Jolimon é uma vitivinícola que está ali em Canela, né? Já para começar pela região, vocês já estão, apesar de ser Rio Grande do Sul, que já tem uma tradição forte em vinhos, assim, Canelas já é uma cidade onde, não, dentro, né, ali do circuito do enoturismo, vocês já estão um pouco fora da curva, né? Para começar por aí.
Sim, exatamente. Mas essa foi a visão do meu pai quando comprou, né? Ele é de uma. Eu sou de Caxias, moro em Caxias, temos um negócio em Caxias, sabemos do potencial de Bento, de Caxias, Flores da Cunha, conhecemos, eu tenho muitos clientes com vinícola, mesmo depois a gente ter comprado e antes. Meu pai sempre trabalhou nessa área, atuando, assessorando Chateau Lacave, grandes empresas da região. E aí, o que acontece? Canela sempre teve um viés de não era o que é hoje, óbvio, isso mudou muito, mas sempre teve aquela casa de veraneio, a pessoa que vai passear, aquela coisa mais rural, e uma coisa que hoje eu tá me deixando bastante entusiasmado é a questão do turismo regional. Canela é capital, Canela e Gramado são capitais do turismo regional, sempre foi. Não é. Sempre existiu a colonização alemã, italiana, portuguesa, boa culinária, arquitetura legal, e as pessoas da região já iam para lá, mesmo que em pequena escala. Hoje, o que está acontecendo na região de Canela é isso. As outras pessoas começaram a valorizar isso que o gaúcho já valorizava. E a questão do vinho, como eu te disse, quem escolheu o lugar foi um francês. A gente chegou, já estava mais ou menos montado.
Sim.
E a gente, claro, reformulou tudo. Mas o principal ali é que Canela e Gramado se tornaram referência mundial em turismo, né?
Claro,
Isso.
E isso super interessante, né? Porque vocês acaba acontecendo ali um enoturismo, né? Que é o turismo à volta
na
do vinho.
essência.
E em que momento vocês passam a criar esse produto do enoturismo, né?
Sim, vamos lá. Sempre teve. A gente, quando em 1991, nós decidimos não vender mais para restaurante, para supermercados, e nem para restaurantes fora de Gramado e Canela. A opção foi feita porque a gente sofria muito com a concorrência das grandes empresas, e ela, em determinado momento, nós tínhamos uma gôndola lá em determinado supermercado conhecido lá em Porto Alegre, e nos ligaram dizendo que uma grande empresa de Bento estava tirando a nossa gôndola lá e botando a deles. E aí fomos lá e carregamos o vinho, antes que eles começassem a liquidar o preço. E a partir dali, 1991, a gente começou a vender direto ao consumidor. O que aconteceu? Tínhamos um estoque colocado lá, dentro da vinícola, fechamos os representantes e começou-se a vender à vista e só indo visitar a vinícola.
Uhum.
Então, a gente já direcionou para o enoturismo, para o consumidor final ali. Porém, depois de muito tempo, a gente daí conseguiu parcerias com a CVC, que era o boom na época, muita gente vinha para Gramado e Canela, ali começou de fato, 1994, RV, Plano Real, aquela coisa
uhum.
da estagnou a inflação,
Sim.
e aí as pessoas compravam as passagens a prazo, então ali começou um turismo muito forte na região, e a gente se enquadrou como um dos destinos muito pequenos, só ônibusinhos lá. Os carros muito pouco, porque tinha estrada de chão. Então tem a questão do poder público também, era estrada de chão, tinha 5, 6 quilômetros de estrada de chão, que muitas vezes não dava trânsito. Então a gente botou muito cascalho lá. E aí só veio, por exemplo. Então aí o turismo veio se desenvolvendo, a gente foi se adaptando, a estrada ficou pronta, o asfalto só em 2018. Então, só
Nossa,
agora,
só
fazem
em
4
2018?
anos, sim, teve
Gente.
estrada de chão até há pouco tempo, é incrível, né? E a gente tinha um foco muito no produto, né? Tu tem uma vinícola, tu é apaixonado pelo vinho, pela arquitetura, pelas pedras, que é
Sim.
uma coisa muito legal. Então, a chave daí, então a gente veio trazendo, eu já tinha e-commerce, desde 2006 eu tenho e-commerce. Então, a área digital eu sempre gostei. A gente montou uma equipe aqui em Caxias por causa da internet, lá não tinha, lá em Canela não tinha internet boa,
Sério?
né? Tinha, mas não era boa.
Sim, era
Daí a
instável.
gente montou aqui e começamos a ficar sempre monitorando essa questão. A gente começou a perceber que as pessoas já procuravam as viagens antes de sair, né? Então a gente
Sim.
sempre teve uma ligação com tentar aparecer um pouquinho na internet
Uhum.
para
Quando você diz
e fazer.
assim, aparecer na internet é o quê? Tem um site com e-commerce ou você já fazia assim, investimento em tráfego pago, essas coisas?
Fizemos bastante, bastante. Na verdade, nunca gastamos muito, mas a gente procurou sempre estudar essa forma, essa maneira. Hoje a gente tem um trabalho muito forte nisso, a equipe interna, eu invisto, a gente tem uma agência digital, somos sócios, então a gente tudo procura porque, como eu te disse, tem gente que entende muito, no teu caso, né? A gente já conversou sobre isso, algumas dicas que tu já nos deu. Mas assim, a questão não é nem dinheiro, é especialização, é tu tá em cima, tu tá ligado, vendo o que tá acontecendo. E aí o investimento acaba não sendo muito alto. Mas eu vou dizendo assim abertamente, em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, assim, alguma coisa que a gente coloca.
Isso
Na, e a,
hoje.
hoje, já, hoje,
Sim.
pra tu ter uma ideia.
Legal.
E na época sempre a gente destinava um valor, assim,
Uhum.
para estar antenado, né, para ter ser visto. E aí então vem outra coisa com relação ao por que que a gente mudou para o turismo. O vender vinho, ele é mais complexo. Tu tem
Sim.
que. É mais complexo. É bem mais complexo, muito mais concorrência, vamos dizer assim.
Agora,
Mas aí o nosso negócio mudou para muito mais enoturismo do que para venda de vinho
Aí eu
Lá
ia chegar.
na.
Aí eu ia chegar. Quanto que de percentual que é vinho e quanto que é de turismo, assim, se você
Ah,
conseguisse
sim.
chegar a
Tá. Então eu vou te falar, eu vou te dar. Eu sou contador, né? Então eu vou tentar te dar uma análise já. Seguinte, o faturamento em si, tu vai em torno de 15% ele vem do enoturismo, tá?
Tá.
Só que e o lucro vem, tu acha que vem da onde a maioria?
Ah, e o
Porque,
lucro?
olha, eu vou te explicar, eu vou te dizer, eu faturo, vamos dizer assim, 50 milhões, faturo em torno de, vamos botar 20% com enoturismo, 10 milhões com ingressos,
Sim.
piqueniques,
As experiências, né? Vocês
as
têm lá, em termos de
experiências.
produtos turísticos, vocês têm o piquenique, as visitações guiadas pelo sommelier, pelo
Exatamente. Estamos criando isso por vários atendentes, sommeliers, o
atendente.
enólogo. A gente faz o passeio no parreiral e faz a pisa na época da colheita. Então, a pisa de uva é mais uma festa, né?
Legal.
E a gente está começando com alguns eventos, tipo casamentos. Tem
Bacana.
um negócio muito legal aqui que é o pedido de casamento.
Ah, olha só.
A gente só prepara a cena para que o noivo, a noiva. Enfim, o casal lá faça o pedido de casamento, né? Então é legal, assim, de tudo que é idade e gênero, assim, a galera vai, curte a paixão, assim, no mesmo ambiente.
E
Então eu
aí é
digo que
registrado com fotógrafo,
registrar.
filmmaker, tudo isso.
E aí tem gente, a gente fechou um casamento agora, a gente já fez alguns casamentos, mas para nós é difícil, que às vezes movimenta. Porque é uma vinícola, a gente trabalha lá, né? Então
Claro.
não dá para fechar totalmente para o turismo, mas a gente tem feito isso. Mas aí eu vou te dizer o seguinte, em termos de percentual de lucro, o custo para tu ter uma operação com ingressos, etc., é muito menor do que tu ter uma indústria,
Claro.
rótulos, vinhos, marketing, o valor da degustação. Então, mas assim, tem um ponto-chave aí para a gente virar. Eu estava lá em 2017, fui lá, fiquei um tempo um pouco afastado, eu tive uns projetos grandes fora, mas aí fiquei lá uns 6 meses sem ir lá.
Sim.
Daí fui e nós tínhamos investido na época, acho que era 1 milhão de reais em parreirais novos.
Sim.
E aí, ajeitamos aqui, fizemos parreirais novos, implantamos alguma coisa de espaldeira, porque a gente tem muito um método antigo que se chama latada, que os turistas adoram. E aí, tá, foi investido uma bela grana e eu disse, cara, como é que nós vamos pagar essa conta? Não dá para aumentar no vinho, não tem como. Daí a gente disse, vamos preparar um roteiro e vamos cobrar ingresso, vamos cobrar tanto e vamos entregar. Então a gente começou. Como é que eu sei que eu entrego? Porque a gente começou o ingresso cobrando um pouquinho, daí foi aumentando um pouquinho, fui medindo. Eu não botei um valor, ó. Hoje está em torno de 80, 85. Os quem já é sócio paga menos. Mas a gente começou a melhorar, melhorar, melhorar. E aí a gente começou a agregar valor, as pessoas gostam e tu, enfim, consegue entregar mais. E o principal, eu remunero o ativo de milhões de reais lá que a gente ficou fazendo ao longo dos anos e que a
Sim.
garrafa, enfim, não consegue pagar.
Claro. Então, você tocou aí num ponto super interessante, que eu acho que é um ponto alto aqui do nosso episódio de hoje, que primeiro, a necessidade de ter que aumentar o lucro, não é faturamento, é lucro, né? A limitação que o vinho, por um lado, tem, porque você precisa, você precisa cultivar, você precisa, né? Não é que você plantou agora e daqui a 6 meses você tem o vinho na garrafa, não, demora tempo, né? É um processo longo, depende do tempo, depende da safra, do sommelier, do
Paciência.
enólogo, né? Do paciente e tudo mais. Então, você tem uma necessidade, e aí para mim, essa sacação foi super, super bacana, né? De você pensar em novos produtos, do turismo, criar essa visitação, e isso evoluiu demais, não parou aí, né? Porque você entra, qualquer pessoa, convido vocês a entrarem no site de Jolimão, que inclusive vou deixar aqui no link da descrição do episódio. Você entra no site e me fascina como que vocês evoluíram ao ponto de terem clube de assinantes, que você mencionou agora rapidamente, que eu vou te pedir para você explicar um pouco a dinâmica, como que funciona. Vocês têm O sabonete, né? O sabonete com a
Tem
marca
toda a
de
linha
vocês,
cosméticos, né?
toda a linha de cosméticos. Então, assim, expandiu de uma maneira muito bacana. Ou seja, a marca trabalhando para o negócio, né?
É
Pode contar um pouquinho como
verdade.
que foi o princípio desse processo e para onde caminha?
Sim, vamos lá. A gente tem sempre um sonho, umas ideias, né? E o pai, meus irmãos, a gente conversa, né? Então, cada um quer conduzir para um lado. Mas eu procuro pensar assim, ó, o que que vai fazer? Daí a gente entrou, além do enoturismo, eu tenho o e-commerce, eu tenho as lojas físicas.
Também,
Nós
né?
temos 16 lojas físicas, abrindo até em
Em
Campinas e
Campinas, né? Aqui em São
em
Paulo também.
Floripa. A gente está modulando, não é o nosso forte, mas eu gosto sempre de investir como se fosse um laboratório. Tu pode perder um tempo, dinheiro, sim, mas depois tu monta. E já
Bacana.
e na e com a pandemia nós acabamos comprando muitos pontos comerciais em Gramado e Canela. O pessoal começou a se apavorar e fica difícil, não é nem um pavor, às vezes falta grana mesmo ali naquela época que fechou tudo, né? E aí nós tínhamos crédito, a gente não tava alavancado nem nada, e a gente conseguiu comprar os pontos. Comprar os pontos comerciais. Compramos em torno de 10 pontos na
Uau.
volta da rua coberta de Gramado e na volta da Catedral de Pedra de
Sim,
Canela.
eu vou, tenho ido bastante a Gramado e a Canela e vejo as lojas de vocês. Você olha para a esquerda, olha para a direita, vocês estão super bem posicionados.
Mas aí foi uma questão de enxergar os pontos, está ali há muito tempo, não é nem só
Claro.
vinho e nem é turismo, a gente comprou os pontos e botou as lojas e tem dado certo. E aí me trouxe uma outra visão, nos trouxe uma outra visão. É o consumidor direto ali, ele não tem a experiência da vinícola, o e-commerce faz tu pensar muito em estar inovando. Então nós colocamos como meta produtos a cada 2, 3 meses, sempre um vinho novo, um rótulo novo, buscar uma uva de fora, buscar um vinho de fora, buscar. Importa vinhos hoje. Então a gente procurou para manter esse cliente fiel, a gente criou alguns mecanismos para tentar. E um deles é o mecanismo, parece uma coisa muito
Não, mas é isso,
técnica,
não, mas é isso mesmo,
né? Mas
são
assim, falando
fórmulas, né?
com o teu público, eu acho que entende, né? Nós não estamos falando com o próprio turista, né? Tu tem que falando pelo lado do técnico empreendedor ali, o que a gente fez foi achar maneiras dele subir os degraus até chegar a uma fidelidade realmente firme, né? Então a gente criou o Enoclube e o Enotour. O Enotour, se a pessoa sair de lá comprando menos de R$ 600, a gente falava, mantinha, tinha até um cartãozinho, que agora não tem mais. A gente faz muito pouco isso, e a gente só colocava ele numa categoria, dava alguns benefícios. E o Enoclube, acima de mil e poucos reais, ele já entrava ganhando descontos que, na verdade, são bônus para as próximas compras. Basicamente, isso aí. Lançamentos, algumas coisas assim, alguns descontos. E a gente manteve assim. E a gente não evoluiu isso para um clube de assinantes, porque a gente não tem o mix de umas grandes empresas. Então, não dá para ficar mandando. Não vou surpreender ele muito, né? Então, agora eu já penso diferente, porque nós, com as lojas, eu tive que botar muito produto, um mix bem maior, para satisfazer a todo mundo. Então, essa visão da gente estar inovando, trazendo, foi porque desde o começo eu tenho consultor. Eu, de, desde, 80, desde 96 eu tenho consultoria. Era no começo pessoal de São Paulo, e empresa de São Paulo, depois a gente. Foi trazendo, foi pegando. A Fundação Dom Cabral nos acompanha já há muito tempo, que é de Minas. Excelente negócio. E eu tenho sempre um consultor para cada área. Então, área de marketing, área de tecnologia, área de produto, serviço, de área da indústria, da tecnologia, né? E a gente, como especialistas na área financeira e contábil, também Trabalhamos com
Com especialistas,
terceirizando.
né? Pessoas que
É,
são.
porque isso aí, e aí é incrível como a gente tem uma empresa que programa só inovações para nós, na área de integrações de sistemas, porque tu começa a inventar uma coisinha aqui e ali, fica tudo espalhado. Então a gente trouxe isso para dentro, que é justamente que tu já conversou com a gente, já
Sim, a gente
mostrou ali as coisas.
já trocamos algumas ideias nessa área. Muito bom.
É.
Agora, assim, você abriu aqui seu faturamento e tal, vocês são uma grande empresa, né? Para quem possa estar nos ouvindo, um empresário, um empreendedor que, enfim, que tem uma outra realidade, que não tem os meios ainda para poder justamente contar com o
Sim,
know-how e o
sim.
expertise de
É.
especialistas em diferentes áreas, assim. Mas para quem está começando a olhar para esse lugar de
É. É.
enxergar que a inovação pode sim ser um caminho para criação de novos
Sim,
negócios, de
mas vamos
novas
lá.
fontes de receita, que dicas aí que você daria?
Sim, eu me apego a. Eu falando de. Mas eu faturava em 2000. Antes da pandemia, eu faturava 18 milhões. Agora eu faturo 50. Então
Bom,
não foi, não foi. É, esse pulo aí teve o que que a gente fez efetivamente. Mudamos a direção, eu assumi assim, fiz digamos, nossa, eu entrei no negócio de cabeça. Então, primeiro, não é o dono tem, se ele, tu pode ter, a gente sempre teve consultorias, mas quando eu entrei de cabeça, a coisa eu e, enfim, mudamos um pouco o negócio e eu fiz muita parceria com os operadores de turismo, que a gente enxergou que o negócio era o turismo. E aí depois as lojas, foi um crescente, mas assim, entrei de cabeça, não deixei na mão deles. O consultor é bom quando o dono quer fazer. Nós já tínhamos um ativo pronto. Estão muitos anos trabalhando nele, a gente não se dava conta disso. Quando a gente se deu conta aquela paisagem maravilhosa, 50 anos de história, 70 anos de história, colocando pedra e arrumando, é muito tempo tem muita história dentro da vinícola. Tem uma questão dos nossos parreirais Senne no modelo antigo, tem modelo novo, tem modelo antigo, tem a estrada que chegou, o município ajuda, nos vê como um lugar legal. E aí, então, a gente realmente explodiu. Mas e aí o que que aconteceu? Só que a gente pode ser tradicional, mas tu tem que estar agradando a galera jovem. Hoje o consumidor do turismo é jovem. E ele não é só na idade, pode ter mais idade, mas ele quer uma experiência jovem, que é uma coisa diferente. Então a gente criou um vídeo em 360 graus. A pessoa fica sentadinha na cadeirinha lá girando. O guri de 5 anos e o senhor de 80 tem a mesma alegria. Então, assim, essa coisa que a gente foi desenvolvendo. Então, eu deixo o pessoal trazer muitas ideias, abrir sempre,
Desculpa
mas
te
vou te dizer.
interromper. Desculpa te interromper. Quem é o
Ah,
pessoal? Quando você disse, eu
tá,
deixo o
então.
pessoal trazer, vou dizer, quem são essas
É,
pessoas?
essa minha equipe de gerências e consultores. Mas, assim, por exemplo, o vídeo foi eu que pensei. Eu pensei, eles executaram. Óbvio que a ideia nunca é de uma pessoa só, né? Mas eu não vou executar. Tu tem que ter boas ideias, olhar, copiar muita coisa. Isso eu vi lá em Dubai, lá, esse negócio daí trouxe. Aí foi as parreiras, a gente trouxe. Eu fui ver um museu de parreiras, eu vi que tinha várias parreiras, tipos de parreiras, e disse, então, vamos fazer isso lá para o pessoal olhar. O mirante, fizemos um mirante simples, mas todo lugar legal tem que ter uma vista bacana. Então a gente foi criando essas coisas. A gente procurou fazer cenários dentro da vinícola, porque isso eu vi na Disney. Tu vê, se tu não tiver, a
Claro.
fila é gigante, então tu tem que ir
Pegar um
mostrando.
pouquinho daqui, um pouquinho dali. Roube como artista, né?
É, então assim, tu tem que curtir o teu negócio,
Claro.
seja ele qual for, dá valor para aquilo que tu tem. Valor é dizer assim, pô, se dá para comprar um ingresso, como é que eu vou fazer para monetizar o negócio, né? Ter coragem. E assim, muito, a gente investiu muito tempo, né? Então, tempo é dinheiro também. Se tu tem bastante grana, faça um bom plano e pá, já acelera. Se tu não tem, vai fazendo aos poucos. Então, quando eu falo em consultoria, eu te digo assim, eu não, eu conversava com pessoas especialistas, eu não pagava o que eu pago hoje, pagava menos. Mas se eu quiser conversar contigo, Carla, por R$ 2.000 hoje, tu conversa comigo, mas se tu quiser trabalhar direto comigo, pode ser 20. Então,
Sim.
assim, é isso, eu gastava menos, mas eu
Claro.
tinha as pessoas que são especialistas. Então, tu é pequeno, tu tem que primeiro vai te aperfeiçoando. Outra coisa, tu não vai saber tudo. Então, tu vai lá visitar, ou tu pega alguém que foi na Disney, diz como é que é lá, aquele que foi nas vinícolas no mundo inteiro. Eu não viajei tanto, assim, eu vou em poucos lugares, eu não sou de tanto viajar, mas cada lugar que eu vou, eu procuro anotar para trazer para o meu negócio. E assim é a nossa família. Então, o pessoal é a minha família e os meus consultores e a equipe de gerência ali, de execução. Hoje a gente tem bastante funcionário, temos 250 funcionários na Jolimont, mas na época não era. Na época
Claro.
nós tínhamos 25, 50, sempre foi assim.
Claro.
Mas aí, por exemplo, a internet é uma coisa que eu não entendo muito, eu tenho alguém que entenda.
Claro. Agora, você falou, você conta com o apoio aí de profissionais, né, diferentes áreas e tal. Um dos grandes desafios de empreendedores, empresários de turismo no Brasil é a questão de, você falou, 250 funcionários, é da questão da contratação de mão de obra. Você está falando que, bom, quando você assumiu e desde antes sempre tiveram eu falo de cultura de empresa porque é isso que eu enxergo em você e que eu enxerguei desde quando eu conheci você, tive a oportunidade de conhecer você e seu pai, ano passado, visitando a vinícola. É esse olhar assim, para inovação, de trazer novidades e realmente querer pensar na experiência do cliente que está ali, né, do visitante, e esse lado de novidades, de frescura. Como que você transmite, você cativa essa cultura junto da sua equipe, dos seus colaboradores?
Sim, vamos lá. Eu digo que não só a Jolimont, como o Envel Razão, que é o meu escritório de contabilidade, que são 150 funcionários também, então não, já estou acostumado desde sempre com bastante pessoas e bastante confiar nas pessoas. Delegar, às vezes eu assino um balanço que eu só olhei a revisão final, sempre foi assim, né? Tu não consegue fazer sozinho tudo. Então, tu estabelece técnica, um regramento e tu audita, tu confere de vez em quando, mas isso não é nenhuma desconfiança, porque pensando no serviço, no padrão, na entrega, né? E aí na Jolimont eu digo, aí comecei a usar, eu falo que a Jolimont é uma empresa de RH. Ou ela é uma empresa de RH. E é verdade. Eu também. Se tu não tiver um bom plano, um bom ambiente, tiver uma remuneração correta, cumprir a legislação. Eu digo assim, ó, no Brasil, se tu cumprir a legislação, tu já está entregando muita coisa. A partir dali, então tu faz o básico, a partir dali tu começa com uma pessoa de RH. Tu pode trocar ela seguido, mas ela. Que as pessoas saem, não ficam.
Sim, tem uma
As pessoas de
rotatividade,
RH
né?
são muito procuradas. Na realidade,
Sim,
se valorizam,
as
né?
boas, né? Pessoas de
As
RH
boas,
são.
então vai atrás das boas. Azar que
Sim.
fique um ano, dois, te entregou o máximo, sai, vem outra. Então a gente gosta de ter pessoas muito boas ali nessa área. E aí, às vezes ela está em ascensão, tu não precisa pagar tanto, depois ela sai, tu vai pegando a manha de como que funciona. E aí tu jogar desafios. A gente tem, as equipes de vendas têm jogos, games. Então, vão os vão, além da comissão, elas ganham uma viagem. Se a equipe dela atingir todos os pontos, a que vender mais já ganha um pouquinho mais de comissão.
Que
Aquela que
bacana
consegue
isso, hein?
vender na primeira ligação. Mas isso, então, vive o dia a dia. O treinamento das lojas, imagina tu colocar uma gurizada que não toma vinho e atender e
Uau!
vender vinho.
Como que faz isso?
Tu não contrata sommelier para vender vinho, o salário é de iniciante ali, não é a sommelier que faz. Tu faz muitas perguntas e respostas, tu já tem que ter uma noção dos teus produtos, deixar eles bem alinhados e colocar eles no front ali, olhando. Mas o que que eu defini nas lojas, defini na Jolimont também, é da degustação, tu não precisa saber de vinho. Tu serve a taça da pessoa, deixa que ela te diz. Geralmente quem vai comprar vinho sabe mais do que tu. Isso nas lojas.
Uhum.
Já no enoturismo, as pessoas não conhecem, nem, às vezes nem nunca tomaram. Lá eu já tenho os cancheiros. O cara que está muito usando, não é qualquer um que vai lá. Vai, a pessoa fica olhando, aprendendo. Mas eu tenho lá 7, 8 caras que estão há muitos anos. Então essa é uma equipe de ouro para nós. Então, resumidamente, tu tem que ter para cada atividade saber o profissional. Tu tem que, para tu não ter tanta rotatividade e aguentar, tu tem que ter muitas tarefas de que qualquer um faça.
Eu que
Aquele que
você
fizer
diz.
com brilho.
Sim.
É, não, tu dá o beabá. Tem
Sim.
um roteiro, tem uma. Não precisa ficar
Processo.
inventando um processo que eu deixo em aberto. Eu digo, faça isso, mas as palavras, o jeito, eu deixo para a pessoa falar.
Claro.
Entendeu? O cliente, ele começa, se tu tem bons ouvidos, bom, hoje é muito fácil tu saber o que o cliente acha. É TripAdvisor, é
Claro.
todas essas maneiras. Então ele vai te dizendo se teu funcionário ele não está pesando muito forte, se ele está. Uma política de vendas não bem clara,
Bem
mas
definida,
aberta
né?
também, mas para negociação, para alguma coisa assim. A gente não gosta de dar muito desconto, então tu também facilita o teu funcionário, que lá é mais barato, aqui é mais barato, então é tudo da Jolimon, se onde um faz, o outro pode fazer. E o principal é isso, é sorriso no rosto e taça cheia. Resumidamente, se tu quiser trabalhar, convidar uma menina de 18 anos que nunca bebeu, tu deixa os caras felizes e serve, e as pessoas, tem muitos que trabalham conosco que não tomam álcool, nem tomam, ou tomam só cerveja.
Certo.
Que inclusive nós temos uma fábrica de cerveja agora, a
Ah,
gente
é?
é sócio também, aqui em Caxias,
Ah.
porque é muito legal, tem tudo a ver, né? Tudo a
Claro,
ver.
claro. É
Cerveja, vinho,
complementar, né? Porque tem
gin,
muito consumidor e passa, e isso é muito interessante, porque isso aumenta o tempo de recorrência do consumidor na plataforma de vocês, né? Pode começar pelo
todo.
vinho, depois pode migrar para a cerveja ou vice-versa.
Experiência completa do cliente. Quem não estiver
Muito bom.
fazendo isso, já vai ter problema. Mas claro, isso depende de tu ter mais pessoas. Tu sozinho, hoje a
Claro,
gente tem
estrutura.
bastante gente, mas demorou para a gente ter, mas eu acredito nisso. Inovar também é fazer um. Bom, a palavra inovação ela pesa um pouco no empresário comum, tá? Porque que eu me coloco assim, porque a gente não tenha, não é disruptivo,
Mas
eu
sendo
não
inovação
vou
não tem que ser
escalar.
disruptiva. Pode
Não,
ser
não,
fazer a
não.
mesma coisa de um jeito diferente, que seja com mais.
É, ou um copiar melhor, né? Eu digo, por
É.
isso que eu ia chegar lá, então, se tu copiar e copiar bem feito, pegar as ideias e fazer, tu já é um inovador. Mas não, eu
Exato.
falo que às vezes as pessoas ficam, eu não, isso aí é difícil, isso aí é só para as grandes empresas fazerem laboratório, criar coisas, são cientistas, etc, etc. Eu acredito muito na inovação aberta, tudo que tu pensou, alguém já fez. Vai atrás, porque dá uma olhadinha, e é o que eu faço pro meu pessoal. Eu digo, tá livre, cara, faz o que achar. Tu tem os teus horários, não precisa fazer horário, mas vão entregar. A empresa tá indo bem, precisa. Eu mandei 15 pessoas para São Paulo num congresso que teve agora, acho que é. Não me lembro o nome, acho que foi. Eu não sei, eu lembro o nome, não sei se eu posso falar, mas é
Pode falar.
Startse, né? Startse teve ali.
Ah, legal.
Foi, a
Muito
gente
bom.
colocou um stand lá e a galera vai voltar a milhão hoje. Hoje eu vou
Muito
pegar
legal.
eles ali. Já peguei ontem já conversei com um ou outro. Então a turma, 15 pessoas para lá. Mas se tu tem uma empresa pequena, vai tu ir mais uma pessoa. Não
Legal.
é caro. É bem
Legal.
barato esse negócio de tu investir em conhecimento, uma viagem para o teu funcionário, às vezes é mais do que um aumento do salário.
Com certeza.
E hoje tem muitas ideias do negócio que não fomos nós, os donos, que fizeram. Eles é que fazem. Então, uma pessoa se sente extremamente valorizada. E a gente vai remunerando conforme o cara vai fazendo, né?
Claro.
Não, não é uma. Tu não precisa ter medo que o cara vai virar um avião. Porque se ele virar um avião, ele te leva junto ou sai, mas está tudo certo. Tem que estimular mesmo, pagar curso. E principalmente ouvir, porque às vezes a ideia parece estapafúrdia e eu sempre procuro ouvir.
Isso é
Ouvir
muito,
muito.
Muito legal o que você está falando, porque eu ouço assim com alguma frequência, principalmente quando vou terreno, assim, visitar, enfim, algumas pousadas, proprietários de pousadas, hotelaria e tal. Às vezes, com alguma frequência eu ouço, sinto algum receio por parte do proprietário mesmo, assim, de investir nas pessoas e perder as pessoas, não somente hotéis, e na parte de agências de viagem, operadores turísticos também tem um pouco isso. E perder o talento para uma outra empresa, né? Então, o que você fala aí, e outros convidados também já que passaram aqui no nosso podcast também já falaram muito isso, que é questão de confiar e investir no conhecimento da pessoa, dar a oportunidade, né?
É, não, eu entendo tudo isso aí, entendo. Eu já perdi pessoas que eu confiei e investi, mas aquelas que ficaram levaram a minha empresa para um outro nível. Eu digo
Claro.
assim, sem medo de errar, e falo isso há muitos anos, se eu te contrato, Carla, e tu for melhor do que a minha empresa, tu vai sair. Então, tu vai ficar aqui enquanto a minha empresa for melhor que você. E eu estou falando uma coisa bem ampla, muito difícil de acontecer, né? E se tu for analisar assim, é toda a minha organização contra ti. Então, se a minha organização cresce a ponto de te manter, cresce em todos os sentidos, tu não vai perder.
Claro, é um
Agora,
crescimento.
tu tem um negócio limitado, que é só tu que vai atender, tu é o cara que vai fazer o caixa, tu não quer. Tu que vai criar, então a pessoa vai ficar sem espaço, ela não vai ficar contigo. Então,
Claro.
investir em pessoas requer também abrir o campo para essa pessoa chegar. E aí vem alguns dilemas do empresário, ele só faz aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que dá certo. Então, assim, quando tu vai investir em alguém, tu tem que começar a entender que essa pessoa vai te trazer uma ideia diferente, que é do jeito que ela pensa e que ela quer. Se tu não gosta de ouvir pessoas, aí tu tá lá, não invista, nem fique sozinho.
Claro.
Agora, se tu gosta de ouvir uma ideia, que a ideia desse cara vai ser o futuro da tua empresa e tu gostar disso, não ficar com inveja, investe, que é o caminho. E as pessoas ficam, o tempo que ficam, os talentosos, quando ficam 6 meses, 1 ano, 2, eles deixam a tua empresa melhor, diferente. E
Legal.
às vezes uma pessoa que é mais tranquila, que só quer fazer a rotina, ela é extremamente importante, mas ela não vai mudar a tua empresa. Ela vai fazer aquilo que já está acontecendo, que é importante também.
Ambos são necessários, né? Você
E de
precisa
novo eu falo,
é.
99% das pessoas têm que fazer a rotina. E se não for assim, tua empresa não vai dar certo também, porque tu vai ter que ir pagando muito mais, sempre. Mas aquele 1, 2, 3, 5%. Não é um percentual, é se tu encontrar tudo. Quantos mais tu encontrar, melhor. Tu vai ter que ser mais político. Ouvir aqui uma reunião, dizer: ó, tua ideia é boa, mas aquela lá é melhor, segura aí que nós vamos fazer a tua depois. Tu entende? Vamos investir menos agora, tu entende? Ó, eu não consigo investir tudo. Então tu passa a ser um político para essa galera mais avião. E os outros é uma estabilidade, o negócio anda, que de fato é o que vai te dar dinheiro, assim. Tu tem uma ideia que
Boa.
perdure por um bom tempo, um planejamento que dure por um bom tempo.
Claro.
Então,
É muito
é.
legal. Muito bacana. Já riquíssimo o nosso bate-papo. A gente está chegando no final. Vou fazer aqui, tentar fazer um resumo. Eu acho que a história da Jolimão, assim, pelo que eu conheço, o recorte, né? Que a gente trouxe aqui hoje é uma história sobre, bom, ambição,
Sim.
ambição, visão de querer crescer. Eu acho que isso é importante, porque isso move, né? É isso que faz também vocês quererem olhar para frente, quererem seguir se desenvolvendo, satisfazendo o cliente, buscando formas de. Pensando constantemente em formas de fazer com que esse cliente tenha uma experiência mais ampla, mais enriquecida, então criando novos produtos. Então, acho que seria esse o ponto de partida, assim, ambição em querer crescer, visão de negócio e uma filosofia, né, de um tipo de gestão que eu acho que é muito bacana, me identifico demais com isso, que é diria um pouco colaborativa, né? Você dá espaço para outras pessoas. Divide o palco com outras pessoas para que elas possam trazer as suas ideias. Há essa cultura de troca, né, de brainstorming, né, de chuva de ideias para que a melhor ideia seja efetivamente aplicada, como você contou aí. a parte de vendas, né? Essa estratégia de vendas. As pessoas são remuneradas não somente por comissão, mas tem essa parte que você falou de gamificação, achei isso muito legal. Então, você tem uma dinâmica de comercial que é atrativa, para as pessoas, né? Que fazem parte dela. Educação, né? Treinamento e processos. Então, você já é uma máquina, né? Então, você já tem todos os processos criados, mas deixa espaço para que sejam melhorados esses processos, né? Dizendo que
Total.
quando você diz que o processo não está fechado, ou seja, você dá espaço para a pessoa também aportar alguma ideia, melhoria. Então, isso é muito bacana. E a parte assim do digital. Bom, com a sua entrada no negócio, houve uma grande mudança. Durante a pandemia, vocês se viram ali frente a uma realidade que foi deixaram de poder fazer o turismo, tiveram que buscar outras formas, acredito eu, né, de cobrir esse gap, né? E foi aí que veio a criação, bom, a abraçar com mais força ainda a questão do digital, do e-commerce e pensar em novos produtos, né? É isso mesmo? Entendi certo?
Exatamente, sim, é claro, vai meio tateando, mas a gente já tinha uma estrutura de e-commerce muito forte e o telefone. Então eu já estava, eu não sabia que aquilo ia me salvar, mas eu já estava preparado. Os números são muito claros, eu faturava 18 milhões, e então a nossa perspectiva era, bah, não sabia. E outra, tu tá em casa, doente, né? Porque a cabeça tava.
Claro.
As pessoas também, eu disse assim, ó, não vou nem comprar vinho. E eu não vou ligar para elas agora oferecendo vinho no meio de uma tragédia, que
Claro.
é tu perder teu emprego, tu sair. Então a gente disse, ó, segura, não vão ligar. Não vão ficar oferecendo. É melhor nós baixar a bola e encerrar ali do que eu. Então a gente esperou, mas esperou 15 dias, as pessoas começaram a ligar e pedir.
Olha
Então o
só.
nosso e-commerce triplicou o faturamento. Não é, não eram hoje números assim em torno de, hoje vai faturar em torno de 8, na época faturava em torno de 4. Só que então esses era 30, 20%, 25% do que eu faturava era e-commerce. Só que daí na pandemia eu dobrei, um pouco mais que dobrei o faturamento, o que me fez faturar mais da metade. Faturei uns 9 milhões. Então o e-commerce manteve os meus. A gente fez, usou tudo o que o governo permitiu lá, mas aquela metade do faturamento me manteve. Então, assim, se não fosse o e-commerce, nós estaríamos ralados. Ralados, não pagaríamos a conta, né?
Claro,
Então,
a
não
conta não
demiti ninguém, não
fecharia, né?
fiz nada, não, só segui os planos lá de benefícios e não demitimos ninguém. E aí, lentamente, a coisa começou a voltar. Só que daí, quando voltou, nós tínhamos assim, veio o grande negócio. Fizemos a maior parceria com todos os players de turismo da região.
Sim, essa é
Então,
uma
se tu
grande.
tem um lugar, e se tu tem um lugar que tu tem lá um pequeno negócio, num lugar que é pequeno, que tiver dois Uber ou dois taxistas, esses caras são teus parceiros. Ah, mas é pouco, mas pô, tu levar um, cada um leve um por semana, depois um por dia, depois um por. E aí já vai ter um outro cara, o filho dele já vai. Porque todo mundo quer, e eu falo, eu aposto no turismo regional. Tá, o meu lugar é longe, é pequeno, não sei o quê, mas se é bonito, é legal, tem um
Potencial.
queijo, um mel, cara, toca, porque, ou mesmo um restaurante, a primeira coisa para mim, remunera os caras que trazem as pessoas para ti. Dá um jeito de remunerar.
Esse é o canal de
Não é fácil.
distribuição, né? Você está incentivando, tratando bem as pessoas que podem trazer novos clientes para você. Que no seu caso
E é um.
aí, iniciou pelos Ubers de uma maneira, mas depois você falou a questão de fechar contrato com os operadores e agências diretas. Isso foi
Sim,
um ponto.
isso a gente sempre fez, a gente foi aumentando e tratando eles melhor. Ter um lugar para eles, conversar com eles. E o principal é tu conversar qual é a melhor forma de remunerar. Não é fácil. Não é fácil legalmente, tem um monte de questões aí, tributárias, etc. Mas assim, se tu puder pagar a viagem para o teu turista, tem que achar meios de fazer e remunerar essa galera, porque eles é que vão fazer a diferença para o teu negócio.
Muito bom,
Fase.
muito rico. Adorei, adorei. Agora a gente chegou naquela frase, naquela pergunta que é a clássica aqui do nosso podcast, que é Marçal, o que te faz ser de uma sociedade de impacto?
Tá rodeada de pessoa boa.
Legal.
Pessoas boas ao teu redor te puxam para cima, te deixam antenadas, te deixam instigado e te deixa descontente, não aceitar mentiras. Mesmo que tu não saiba todas as verdades, tu começa não aceitando as mentiras, já tá bom demais. E aí tu conversar, tu ter pessoas boas ao teu redor tu vai ter, vai causando impacto sem saber. Sem saber. Tu ajudou um, outro te ajuda, daí tu tá bem, tu não precisa, não quer dizer que tu não vai ter que continuar ajudando. Então, assim, escolha quem tá do teu lado, dê chance e tu vai causando impacto de uma maneira que tu nem sabe se foi tu ou não. É isso
Muito
aí.
bom, adorei, muito obrigada, Marçal.
Joia.
Passou
Imagina.
rápido, foi super rico. Obrigada por falar em números,
Imagina.
dados, enfim, sigilosos, importantes da empresa.
Não, é o que eu digo.
Mas
Eu sou contador e eu deixo tudo auditado. Então, auditoria externa, se não tem que. Eu essa história dos números, a gente tem que aprender muito com os americanos. Ó. Tem que
sim.
mostrar. Não tem que ter medo de.
Gestão transparente, né? Você ouvinte, obrigada por ter chegado até aqui. Se você curtiu esse episódio, manda para o seu amigo, para o seu colega de trabalho. Faz chegar essa mensagem a mais pessoas, ou empreendedores de turismo, empresários, enfim. A ideia aqui é justamente ajudar mais pessoas a criar impacto positivo pelo turismo que já vivem, independentemente do ponto de vista, se é empreendedor ou viajante. E eu espero que a gente tenha conseguido te influenciar um pouquinho mais com o episódio de hoje.